Nós vamos ler essa noite Números capítulo 31, capítulo todo. Os irmãos que vêm acompanhando sabem que falamos sobre essa passagem semana passada, meio que de introdução, falamos alguma coisa já. Mas nós vamos ler hoje o capítulo todo e então abordar aspectos desse capítulo que não foram abordados na semana passada. Lendo, portanto, a palavra de Deus, Números 31. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12000 ao todo armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam, e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele, deixais viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis, tanto vós como vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em duas partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas a metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50 um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. As mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele, e a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36 mil, e o seu tributo para o Senhor 72. Foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor 32. Então, Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca os filhos de Israel, que Moisés separara, dados os homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36 mil, em jumentos 30.500 e em pessoas 16 mil. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães de sobre mil e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxeram uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de mil e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 siclos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de mil e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Então esse é o nosso texto dessa noite, o capítulo 31 de Números. E é um texto, de certa forma, pouco pregado, eu tenho certeza. Vocês vão perceber motivos para isso no próprio texto. Nós lemos aqui um dos relatos mais violentos das Escrituras. Conforme o nosso texto, Deus ordenou a guerra, e não somente a guerra, como ordenou especificamente o extermínio de boa parte da população de algumas cidades do povo midianita. Como eu expliquei semana passada, os midianitas eram um povo bem mais extenso do que essa parte aqui que se envolveu com a questão de Baal-Peor, e as cidades envolvidas nesse incidente foram as cidades a quem Deus ordenou ao povo de Israel que exterminassem. Mas, de fato, aqui o texto nos mostra isso, que Deus mandou que essas cidades especificamente fossem exterminadas e que isso fosse feito especificamente pelo povo de Israel. Deus poderia ter feito isso de outra maneira. Deus poderia ter mandado alguma espécie de desastre natural ou outra coisa e essas pessoas poderiam ter morrido dessa forma. Mas Deus deu instruções para que fosse feito dessa forma, conforme, em seu entendimento, isso era a melhor coisa de fazer. E então é isso que a Bíblia registra. Isso não constitui nenhuma violação dos direitos dessas pessoas, até porque o direito à vida do ser humano é um direito que nós recebemos de Deus. E temos direito à vida enquanto Deus estende a nós esse direito. Ou, vamos dizer assim, merecer ou ser digno de viver, na verdade, nenhum de nós é. A partir do momento em que o ser humano se tornou desobediente a Deus e todos nós somos pecadores, a realidade é que Deus não é nunca injusto se Deus nos tirar a vida, em qualquer momento, por aquilo que já fizemos ou até por motivo daquilo que ele não gostaria que nós fizéssemos futuramente, se Deus quiser agir desta maneira. E nosso direito à vida, quando nós reconhecemos, por exemplo, os mandamentos de Deus, que dizem, não matarás, e com o fato que nós não devemos matar o próximo, isso não significa que cada ser humano tem um direito perante Deus de vida. Na verdade, Deus pode tirar as vidas das pessoas, e Deus o faz, e Deus assim governa o mundo. E acontece isso com crianças, acontece com adultos, acontece por acidentes, acontece por desastres, acontece por doenças, e acontece também na providência de Deus por outras formas. E a realidade é que Deus não comete nenhuma injustiça, por exemplo, mesmo contra um bebê, se um bebê morre em um acidente ou por outra causa. Não existe injustiça da parte de Deus. Deus teria capacidade, claro, de impedir que isso aconteça. Mas veja, essa criança, como pecadora, não está numa condição onde ela pode reivindicar de Deus o direito de continuar viva. O direito dela viver ela não tem, a não ser que Deus diga, eu estendo vida e continuo preservando a vida dessa pessoa, e Deus proíba outras pessoas de agredirem aquela vida. Se Deus fizer assim, peca as pessoas que agem dessa forma. E no geral, nós sabemos que Deus protege a vida humana, e Deus ordena que nós não matemos outros seres humanos, apesar que nós percebemos também pela Bíblia que pessoas podem agir de maneira que Deus autorize os outros seres humanos a eliminarem uma vida, como por exemplo em legítima defesa. Mas o que acontece nessa passagem especificamente é que Deus ordena o extermínio dessas pessoas. E nós então reconhecemos que aqui temos um caso peculiar. É um juízo de Deus sobre o incidente que aconteceu onde essas cidades estavam, vamos dizer assim, envolvendo Israel no pecado de idolatria e de imoralidade sexual, e fazendo isso especificamente com o intuito de trazer sobre Israel o juízo de Deus que levaria Israel à extinção. Foi um atentado contra toda aquela nação, a nação de Israel. E Deus foi quem decretou que assim se fizesse. Agora, nós devemos então reconhecer com isso que Deus tem o direito de agir dessa maneira. Isso está totalmente dentro da sua prerrogativa. A Bíblia nos diz que, como pecadores que somos, desde o ventre, nós passamos todos os nossos dias debaixo da sua ira. E Deus, em sua benignidade e sua misericórdia, costuma, na verdade, reter a sua ira e até nos abençoar, não porque somos dignos disso, mas de bom que Deus é, de misericordioso que Deus é. Agora, o que acontece é que nós nos acostumamos com misericórdia e começamos então a achar que misericórdia é o nosso direito, e quando na realidade não é. E isso tem que ser muitas vezes lembrado. Eu quero dar um exemplo em relação ao que eu disse. Deus tem o direito, por exemplo, de tirar a vida de bebês? Deus não somente tem esse direito, como Deus o faz. E eu quero demonstrar um exemplo disso. Veja em Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Você se lembrará de uma ocasião em que Davi envolveu-se com adultério. E Davi gerou uma criança. Uma criança que não tinha nada a ver com essa história. E, no entanto, o pecado de Davi se tornou um motivo pelo qual ele caiu sob o juízo de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, veja o que diz o texto no verso 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Agora veja só. Deus, através do profeta, anuncia a Davi que o pecado dele foi perdoado e que Davi não seria morto. E, de fato, o pecado de Davi era do tipo de pecado que daria pena de morte em Israel naqueles dias. Mas Deus o isentou da pena de morte, Deus assim fez, e isso é uma questão de misericórdia. Mas agora veja o verso 14. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então aqui a Bíblia diz que como uma punição, na verdade não à criança, mas a Davi, Deus agiu desta forma e Deus tirou a vida daquela criança. Agora o que aconteceu na verdade com essa criança a essa altura? Isso foi um juízo pesado sobre Davi, Davi sofreu com isso. A criança também passou pela morte. Mas uma vez que ela passou pela morte, a verdade é que essa criança também foi para o céu. E Davi reconheceu isso quando ele diz no final do verso 23, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E a realidade é que em uma circunstância como essa, Deus não viola nenhum direito que aquela criança tem, porque ela como pecadora está sujeita a isso. E na verdade, Deus resolve assim agir com relação a Davi, por motivos que ele ainda quer Davi no trono, ele tem propósitos para Davi estar no trono, e também pelo fato que Deus assim entende, será uma forma produtiva de executar juízo sobre Davi. Agora, em situações assim, o que cabe a nós fazer é olhar para a Escritura e entender e dizer o seguinte: bem, Deus é infinitamente sábio, eu não sou. Deus é infinitamente bom e eu não sou. Deus é justo, nunca é injusto, de modo que, na realidade, talvez isso não seria aquilo que eu entenderia como a melhor forma de prosseguir. Mas se Deus agiu dessa maneira, então, de fato, isso reflete o fato que eu não tenho condições de avaliar as coisas e todos os desdobramentos e as consequências a longo prazo e a curto prazo de situações como essas. Essa é a realidade que a Bíblia aqui nos dá. E nós vemos assim muitas situações na Bíblia onde Deus mostra misericórdia com pessoas e vai mostrando misericórdia, tanta misericórdia, até que as pessoas se acostumam com a misericórdia e depois, quando Deus traz juízo e justiça, as pessoas estranham e as pessoas acham que de alguma forma Deus está sendo injusto. E Deus nunca está sendo injusto, mas deixe-me dar alguns exemplos do que eu quero dizer com isso. Por exemplo, você encontrará na Bíblia que durante gerações o povo de Israel violou a aliança que eles tinham com Deus e violou de uma forma grosseira, envolvendo-se em idolatria e envolvendo-se em toda espécie de imoralidade e toda espécie de ritual absurdo nas adorações dos deuses pagãos. E Deus havia dito a Israel, desde que eles entraram em aliança, que se assim fizessem, ele traria juízo contra a nação. Bem, acontece que isso já vem acontecendo há bem tempo, quando Jeremias diz para a nação, Deus vai destruir a nação e vai destruir a nação nesses dias, nos dias desta geração, e o fará através do rei Nabucodonosor. E o que aconteceu é que naquela geração, as pessoas acharam aquilo absurdo. Disseram, ah, mas o que nós estamos fazendo hoje, que você diz são os problemas e os motivos pelos quais Deus vai destruir a nação, o meu pai fez isso, meu avô fez isso, meu bisavô fez isso, e agora é que Deus vai trazer juízo? E começaram a dizer uma coisa nessa época que era assim, os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é quem botaram? Ou seja, lá atrás, desde lá atrás vem fazendo isso, aí Deus não castiga ninguém, não castiga ninguém, agora eu que vou pagar, é? Veja como que eles estavam dizendo. E na verdade, por que Deus não havia já julgado e destruído a nação? Ele não havia já julgado e destruído a nação pelo motivo que ele estava sendo paciente e misericordioso. E na realidade, não havia injustiça nenhuma em Deus trazer juízo sobre aquela geração, e ele o fez. Mas eu quero que vocês leiam comigo um pouco do que a Bíblia fala sobre isso no livro de Ezequiel, no capítulo 18. No capítulo 18 de Ezequiel, existe essa passagem onde o profeta Ezequiel, que viveu nessa mesma geração, a geração de Jeremias, confronta essa palavra que estava correndo entre o povo de Israel naquela geração. Ezequiel 18, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, como também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E o que Deus está dizendo é que ele, como Deus soberano que é, tem direito de trazer juízo quando quiser e como quiser. Ele não é obrigado a sempre trazer juízo, ele pode mostrar misericórdia, mas se ele resolver que trará misericórdia sobre um, isso não o torna obrigado a ser misericordioso com um só porque foi com o outro. Então, nessa altura, Deus traz juízo sobre essa nação realmente e destrói a nação. E ele fez isso sem violar os direitos de ninguém. Deixe-me ainda dar outro exemplo, porque existem diversas passagens assim na Bíblia que às vezes As pessoas ficam meio desconfortáveis com essas coisas. Por exemplo, você se lembra quando Deus matou a Uzá por ter colocado a mão na Arca da Aliança? A Bíblia nos mostra que Davi, naquela situação, ficou assim, bastante abalado com aquilo e, na verdade, até meio sem entender a situação. E não é errado dizer que Davi sentiu bastante desgosto por aquilo ter acontecido. E alguém poderia ali olhar e dizer, gente, mas como assim? Que é essa coisa? Tá, eles estavam transportando a Arca da Aliança de uma maneira diferente do que Deus orientou na sua palavra. Mas, puxa, o Uzá estava tentando ajudar. O negócio ia cair, sei lá, ia cair da carroça e o Uzá foi lá e colocou a mão para não deixar a coisa cair no chão. Deus mata o homem por causa disso. E as pessoas olham isso e dizem assim, mas Deus está sendo muito severo, ele não merecia assim. Na verdade, irmãos, veja, ele merecia como todos nós merecemos. E quando Deus traz juízo dessa forma e mostra o fato que ele tem direito de nos destruir se quiser, o motivo disso pode muito bem ser para nos fazer acordar ao fato que quando gozamos das bênçãos de Deus, estamos, na verdade, vivendo debaixo da sua misericórdia e não é que estamos, vamos dizer assim, simplesmente usufruindo nossos direitos. Não é assim. Nós não temos direito a nada nesse sentido. Somos todos pecadores. Agora, eu quero fazer uma pergunta a essa altura. Por que você acha que esses relatos estão na Bíblia? Bem, eu creio que há motivos sábios em Deus, não somente por fazer essas coisas, como também relatar essas coisas. Mas eu fico pensando sobre isso e eu acredito que pode muito bem ser que o motivo que relatos assim estão na Bíblia são para o bem daqueles que têm dificuldades em aceitar que Deus possa agir assim conosco. Eu acho que pode muito bem ser isso. Porque nós temos essa tendência de querer dizer, Deus não pode. E queremos então, vamos dizer assim, fazer uma declaração dos nossos próprios direitos e falar com Deus. Agora, ó, o senhor tem que observar isso aqui. E Deus simplesmente nos mostra, não. Nada disso aí funciona. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Deus pode tirar a vida de qualquer um. A verdade é que Deus pode tirar nossas vidas a qualquer momento que Ele quiser. Ele não é obrigado a tolerar nossa existência no seu mundo. Ele poderia já ter destruído cada um de nós, poderia ter destruído cada um de nós antes de ter nos dado a graça de converter e crer. E se assim tivesse feito, Ele seria justo. E nós não teríamos nenhum direito de reclamar. Se Ele não fez, não foi por obrigação, foi por misericórdia. Então nós não devemos nunca nos acostumar tanto com misericórdia que começamos a achar que a misericórdia é o nosso direito. Talvez por isso Deus faça coisa assim e inclua relatos disso na Bíblia. E sabe, eu acredito também que existe uma necessidade de ensinar sobre questões assim, ensinar sobre a nossa maldade e a justiça de Deus em nos julgar, até mesmo para que nós não, vamos dizer assim, agreguemos para dentro da igreja pessoas que, na verdade, não aceitam que Deus tenha essa prerrogativa. Porque, sabe, existirão pessoas que olharão passagens assim e terão a reação, eu não concordo com isso, Deus não pode fazer isso. E aí dirão talvez o seguinte, a questão é que isso aqui está errado, a Bíblia está errada, porque talvez não acreditam que a Escritura Sagrada seja, na verdade, a verdade inspirada de Deus. E pessoas assim têm problemas sérios e, na verdade, precisam se arrepender, colocar seu coração diante da Palavra de Deus e entender que a Palavra de Deus é a verdade e ela nos mostra o verdadeiro caráter de Deus. E, por outro lado, existem também aquelas pessoas que talvez não será essa a sua objeção, mas pessoas que olharão para isso e dirão, mas um Deus que faz assim, para mim não serve, eu não gosto de um Deus assim. Então seria, na verdade, misericórdia até para com essas pessoas confrontá-las com isso. Porque se nós não gostamos de um Deus que faz isso, então é bom que nós saibamos isso. Porque esse é o Deus verdadeiro. Ele não somente tem feito, como de fato Deus continua sendo assim. Em nada a nossa objeção a Deus ser assim abala a sua soberania. Ele continua no seu trono. E a melhor coisa que pode acontecer é você encarar o fato que, na verdade, eu não me alio com Deus contra o pecado. Eu me alio com o pecador contra um Deus santo. Existe um Deus que faz isso? Eu não gosto de um Deus assim. eu vou me opor a um Deus assim, porque eu não gosto de um Deus assim. E você precisa saber que é assim, se for esse o seu caso, para você poder reconhecer que é o caso de você se arrepender e dizer, não, Deus é justo sim. E a mesma coisa, por exemplo, com a doutrina do inferno. Existem pessoas que se rebelam com a doutrina do inferno. Ah, mas como que Deus pode fazer uma coisa dessas? Não? Bem, se uma pessoa tem essa dificuldade, ela precisa entender que o coração dela está realmente tomado pelo pecado, de tal modo que ela vê Deus como mal por ser justo. E acha que, na verdade, o pecador tem direito de fazer o mal e Deus só tem direito de aguentar e não pode reclamar. E isso é uma distorção muito grande, mas vê como o pecado pode ser sutil e pode perverter a mente das pessoas. Bem, com isso em mente, vamos olhar para o nosso texto. O verso 1, a Bíblia diz, disse o Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido até o povo. Ou seja, a última coisa que Moisés fará agora, então, antes de sua morte, é isso, é mais uma última missão que ele recebe, e a missão é de trazer vingança sobre os midianitas. Veja que a vingança, a Bíblia usa a palavra vinga. É bem específico que Israel agirá, nesse caso, como executores da vingança divina. Deus que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Deus então diz, e nesse caso, vocês serão um instrumento para castigar os midianitas. Deus exige esse papel de executores da sua vingança do povo de Israel. Então, no verso 3, a Bíblia diz que Moisés convoca o povo, armai alguns de vós para a guerra e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Então, especificamente, o verso 4 diz, 1.000 homens de cada tribo, um total de 12.000. Agora, é importante entender que essa seria uma força significativamente menor do que a força dos inimigos. E nós podemos saber isso pelo simples fato que os números que a Bíblia nos dá de pessoas que foram levadas cativas depois de todos aqueles que foram eliminados é um número superior a isso, do caso das meninas e moças que eles mantiveram vivas. De maneira que, por uma comparação de números, você pode calcular que uma população que teria aquela quantidade de meninas nessa idade poderia colocar em combate um exército superior ao número de 12 mil com que Israel é instruído a entrar em guerra. O verso 7 diz que eles pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés e mataram, veja bem, todo homem feito. Homem feito é uma expressão para dizer o homem que já atingiu a altura na qual ele irá chegar crescendo. É um adulto, no caso. E mataram, além disso, dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas e também Balaão, a essa altura, estava ali no meio e ele também foi executado. Então, a essa altura, eles não haviam matado, por exemplo, meninos de 12 anos ou meninos de 8 anos. Nada disso aí havia acontecido. Lutaram basicamente contra a população adulta, masculina. Verso 9, no entanto, diz, porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o gado e todos os seus bens. Quando, então, eles chegaram onde Moisés os encontraria, voltando, vamos dizer assim, ao acampamento dos israelitas, Moisés exige que eles matem mais pessoas do que eles haviam matado. Veja o verso 14. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, os capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E disse-lhes Moisés, deixastes viver todas as mulheres? Sim, é isso que eles tinham feito. O verso 16, então, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Então, aqui, o que a Bíblia nos mostra é que Deus, na verdade, através de Moisés, disse que o que eles haviam feito não era o bastante, que eles, na verdade, tinham que matar mais pessoas depois que a guerra tinha acabado. Então, eles mataram todos do sexo masculino e mataram todas as mulheres que não eram mais crianças, que não eram mais moças, ou, na verdade, mulheres que já haviam tido relação sexual com homens. Agora, o que acontece nessa altura? Os filhos, então, aqui estão pagando pelos pecados dos pais? É isso que está acontecendo? Na verdade, não. Os filhos pagam pelos pecados dos pais? Pagam ou não pagam? Não, nunca pagam. Os filhos nunca pagam pelos pecados dos pais. Eu vou explicar, ok? Presta bem atenção. Quando a Bíblia fala sobre o que acontece em relação a pagar por pecados, o que a Bíblia mostra, é verdade, é que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por exemplo, aquele texto de Ezequiel, que nós lemos agora mesmo, prossegue, e no verso 20 de Ezequiel 18, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. E a Bíblia é bem específica, dizendo que filhos não levam a iniquidade dos pais, e nem vice-versa. E o que a Bíblia então está dizendo? Veja bem, o que significa, na verdade, uma pessoa pagar pelos seus pecados? Você paga pelos seus pecados nessa vida? Paga? Não, ninguém paga pelos pecados nessa vida. O que é pagar pelos pecados? Pagar pelos pecados é ir para a condenação eterna e sofrer aquilo que você merece. Veja que quando pessoas morrem, elas partem deste mundo e ou vão para o céu ou para o inferno. Pessoas que morrem perdidas vão para o inferno, onde estão separadas das bênçãos de Deus. Mas essas pessoas, nessa condição, mesmo que elas estejam longe das bênçãos de Deus, não recebem ainda a retribuição específica pelos seus pecados. A retribuição vem no dia da ira, onde Deus dará a cada um, como diz a Bíblia, conforme as suas obras. Veja que Paulo diz isso em Romanos 2, quando ele diz: mas, por ser teimoso e ter coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação dos justos juízos de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E o que acontece no dia do juízo é que Deus abrirá livros, simbolicamente falando, e ali haverá registrado todos os atos das pessoas. E as pessoas darão contas de sua vida a Deus e receberão pelas suas obras, um por um, conforme o que está registrado nos livros, ou seja, conforme as suas obras. De maneira que pagar pelos seus pecados, propriamente, acontece com pessoas que vão para o inferno e, chegando ao dia do juízo, recebem de Deus a retribuição específica merecida pelos seus atos. É isso que pagar pelos seus pecados. Agora, então, eu quero fazer a pergunta. Os filhos pagam pelos pecados dos pais? De modo nenhum. E nunca farão. Nunca isso acontece. Por isso, Paulo diz assim: pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Isso é Romanos 14, verso 12. Então, o que acontece? Se pais forem injustos e morrerem impenitentes, irão para a condenação e terão a retribuição conforme suas obras. E filhos dos indivíduos mais perversos do mundo não terão que dar contas pelos pecados de seus pais, terão que dar conta de si mesmos. E se forem penitentes, se arrependerem do pecado e confiarem em Cristo, na verdade, serão isentos do seu castigo, protegidos pelo sangue do Cordeiro. Então, essa é a verdade que a Bíblia mostra. Então, nunca Deus faz com que alguém pague pelos pecados de outro. Nunca. A não ser, no caso, Jesus Cristo, que pagou pelos pecados dos eleitos. Nesse sentido, sim, alguém sofre pelo pecado de outra pessoa. Agora, por outro lado, nós temos um ditado no Brasil que diz, né, que o justo paga pelo pecador, ou os justos pagam pelos pecadores. Certamente você já ouviu isso, e já ouviu isso aplicado em diversas circunstâncias. Será que é assim mesmo? O que isso quer dizer? Eu acho que isso reflete uma realidade, porque veja só, quando as pessoas falam isso, elas não estão falando do dia do juízo e de estar na eternidade pagando pelos pecados de outra pessoa. Elas estão falando sobre as realidades que acontecem neste mundo. Elas estão reconhecendo que, muitas vezes, quando algumas pessoas fazem coisas erradas, outras pessoas que não fazem aquelas coisas acabam, na verdade, sofrendo consequências disso. Não é bem o castigo de Deus pelas coisas, a menos que uma pessoa seja tão confusa que ela acha que o que você faz aqui paga aqui. Sabe essa ideia? Essa ideia antibíblica que as pessoas têm? Todos nós sabemos que quando pessoas fazem coisas erradas, elas criam um mundo pior, e nós todos vivemos nesse mundo, estamos nesse sentido, todos no mesmo planeta. E quando a vida aqui é complicada, isso afeta todos nós. E eu vou te dar um exemplo de como que esse princípio que as pessoas querem expressar quando dizem o justo paga pelo pecador afeta. Digamos que você seja uma pessoa honesta em relação a finanças e você não fará uma coisa desonesta com alguém. Mas em uma determinada situação, uma outra pessoa que não te conhece bem, não sabe como você é, suspeita de você, não confia em você e talvez até mesmo se recuse a te ajudar numa situação que você precisa de ajuda, sendo que o medo dela é que você seja uma daquelas pessoas desonestas, do qual o mundo tem bastante, e você não é uma pessoa dessa. O que acontece nesse caso? Existe um sentido em que você sofre consequências do que outros estão por aí fazendo. E que se ninguém fizesse isso, e todos fossem honestos, e ninguém tivesse que ter medo de ninguém, então, na verdade, haveria uma série de situações em que pessoas sofrem que elas não sofreriam, porque as pessoas teriam a confiança de ajudar umas às outras. Mas as pessoas, às vezes, têm medo até de cair numa cilada. Às vezes, uma pessoa vê uma pessoa numa situação que, aparentemente, aquela pessoa pode estar precisando de ajuda, mas a pessoa fica com medo e diz assim, ah, sei lá, pode ser uma cilada. E eu paro aqui no meu carro, uma coisa assim, eu posso acabar sendo assaltado, vamos em frente. E pode ser uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. Agora, o que é isso? Isso é pagar pelo pecado do outro? Não, na verdade, isso é sofrer consequências do pecado de outras pessoas. Agora, sofrer consequências do pecado de outras pessoas, todos nós sofremos. Todos nós. E as pessoas que estão mais próximas de você te afetam mais diretamente. Um exemplo, se existe corrupção no governo do nosso país, isso nos afeta mais do que afeta a população do Japão. Mas acaba que afeta o Japão também, porque o mundo tem uma economia globalizada. E se existe prosperidade em uma nação, ajuda a puxar para cima a nação vizinha e as outras do mundo também, entende? Então existe um sentido em que todos nós estamos o tempo todo sofrendo as consequências dos pecados de todo mundo ao nosso redor. E Deus fez com que o mundo fosse dessa maneira. Nós não podemos escapar disso. Por exemplo, em nossa sociedade existem assaltantes. Você sofre alguma consequência do fato que existem pessoas que cometem esse pecado, o crime de assaltar? Você sofre consequências disso? Mesmo se você nunca foi assaltado, a sua vida é impactada. Eu acho que você sabe disso, mas deixe-me só dar alguns exemplos do que eu quero dizer. O nosso país, porque existe esse tipo de coisa, acaba tendo que arcar com muitos gastos associados à segurança, que seriam desnecessários, e muitas outras consequências. Por exemplo, um custo maior para os cofres públicos com policiamento, os custos judiciais, que são enormes, envolvidos a tudo isso aí, cada um processo, cada vez que tem que tirar o sujeito, vamos dizer assim, da cadeia, levá-lo no fórum, fazer tal, tudo isso envolve custos e tal. Eu estava lendo um pouco sobre isso, para você ter uma ideia, apenas em um ano no nosso país, os custos aos cofres públicos para o STJ julgar os casos de habeas corpus e recurso especial chegaram a R$174.202.000. É bastante dinheiro. Isso é só um detalhe do processo, isso não envolve salário de ninguém, entendeu? Isso é só assim, algumas coisinhas ali que estão envolvidas nisso. Além disso, é claro que o país gasta com presídios e sua manutenção, as pessoas e as empresas gastam com seguros que vão ficando cada vez mais caros também. Existem serviços de segurança que são caríssimos. Eu olhei alguma coisa sobre isso também, eu não achei nada mais recente, mas eu achei que no ano de 1999, que já estava um pouco defasado, né, 20 anos, mas naquele ano, veja só, a nossa nação, a população, as empresas e os indivíduos gastaram R$4.758.000.000 com segurança particular, fora do que já é o policiamento e tudo, por causa da realidade que existe esse medo de assalto, e mesmo assim, na verdade, não contorna totalmente o problema. Então, sabe, tudo que está envolvido nisso vai te levar a reconhecer que se algumas pessoas começarem a assaltar em uma sociedade, o que vai acontecer é que elas tirarão dinheiro de todo mundo, não somente das pessoas que forem diretamente assaltadas. E assim é, o país se torna um país inseguro, as pessoas vivem com medo, as pessoas serão assaltadas, outras conhecerão pessoas que serão assaltadas e isso fará mal a elas também, e o estrago emocional e físico que isso causa. Quer dizer, todas essas consequências vêm por quê? Por causa de algumas pessoas praticando o mal. Então nós temos que entender isso e agora vamos tomar esse mesmo princípio e vamos para outra área. Por exemplo, em nosso país existem muitos alunos, nenhum aqui é claro, mas muitos alunos que são irresponsáveis com seus estudos e que malandram e não estudam tanto quanto deveriam. Eu sei, nenhum aqui. Mas, uma pergunta, isso prejudica a nação? Isso prejudica a economia de uma nação. E todos nós vivemos nessa economia, entende? Isso afeta todo mundo. E não existe, assim, o fato de uma pessoa ser uma ilha. Existe o fato de nós todos sermos interligados. Agora, chegando mais perto de casa aqui, Deus sujeita filhos a sofrerem consequências pelos pecados de seus pais? Sim. Assim como Deus sujeita indivíduos de qualquer lugar no mundo a sofrer consequências dos pecados de outras pessoas em qualquer lugar no mundo. Mas quanto mais perto de casa, mais diretamente sua vida será impactada. Se os pais de uma criança forem virtuosos, dignas, de bons princípios, derem uma boa criação, investirem nos seus filhos e fizerem o que está a seu alcance para promover o bem de seus filhos, os filhos colhem muitos benefícios. Mas se os pais forem omissos, se os pais forem negligentes, se os pais forem, na verdade, perversos, isso terá um impacto muito grande na vida de seus filhos. Imagine, por exemplo, pais que praticam crimes e vão parar na cadeia e não podem ali cumprir o seu papel com seus filhos. O filho é afetado? Ou como é afetado? Imagine pais abusivos que tornam os seus filhos vítimas de seus próprios abusos. O filho é afetado? E como é afetado? Na verdade, até mesmo nessa questão de guerra. Se os adultos de uma nação envolverem o país em uma guerra injusta, provocarem uma guerra e acabarem perdendo essa guerra e passarem por toda espécie de consequências que isso pode envolver, inclusive, por exemplo, bombardeios e invasões e tudo mais, as crianças daquela nação, que não têm idade para decidir nada com respeito a isso, sofrem consequências horríveis por causa dos erros cometidos pela geração de seus pais? Sim, sofrem. Entende? Isso é uma realidade. Se um pai segue uma falsa religião, ele deixa um legado espiritual horrível para os seus filhos, uma influência na direção errada e uma carga de culpa para os seus filhos? Sim. E é disso que a Bíblia está dizendo quando a Bíblia diz para não cometer o pecado de idolatria e diz: não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que o quê? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe, não é que Deus castiga os pecados dos pais nos filhos no sentido de, no dia do juízo, Deus vai cobrar de uma pessoa o que outra pessoa fez. Não, isso aí não acontece, não. É no sentido de que as consequências vêm, e Deus traz consequências, e Deus traz juízos, até mesmo neste mundo, sobre pessoas que cometem coisas erradas, e acaba que seus filhos sendo também atingidos, de modo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, e faz até a terceira e quarta geração. E o que aconteceu aqui nessa passagem é que os filhos, na verdade, não pagam pelos pecados dos seus pais, mas eles sofrem consequências dos pecados de seus pais. Agora, uma pergunta: mas é justo isso? Existe justificativa para fazer isso? Sim, existe, porque foi Deus quem exigiu que essa vingança fosse executada sobre essa parte da população. Agora, o que resultaria de uma outra solução? Você vê que o próprio povo de Israel, os próprios guerreiros de Israel, não fizeram dessa maneira, e Moisés se irritou com eles por isso. E Moisés exigiu medidas mais severas contra aquela população que Deus estava julgando do que eles tiveram, vamos dizer assim, a índole de executar. Agora, o que aconteceria, o que seria o resultado disso? Entramos nessa altura em um pouco de especulação, sem dúvida. Mas o que nós podemos perceber é que a nação midianita, em sua maior parte, ainda existia, apesar da destruição dessas cidades. E esses meninos nunca se veriam como israelitas, e sim se veriam como midianitas. E a dura realidade é que criá-los e mantê-los no meio do povo de Israel seria o mesmo que criar ali uma geração de jovens em seu meio que se voltaria contra os israelitas com a ideia de vingar a seus pais e sua família e tudo mais. Então, isso seria, a longo prazo, uma coisa muito perigosa para a nação de Israel. Um dos temas mais comuns das histórias da antiguidade é justamente isso. Jovens que tiveram seus pais, vamos dizer assim, mortos em guerra e coisa assim, que depois tomam vingança pelos seus pais e matam as pessoas que fizeram isso. Você já viu isso aí, o enredo de inúmeras histórias que vêm assim da antiguidade e tal. Agora, o que acontece então, é que agir dessa maneira poderia, nesse sentido, ser simplesmente um convite à desgraça. Agora, por outro lado, as meninas não representavam esse perigo. Se foi isso que Deus entende aqui, eu não sei. Pode simplesmente ser o fato que Deus estava trazendo juízo sobre a população adulta, e assim então também Deus entende que a sua descendência ali deveria morrer como castigo pelos seus pecados, e decretou isso. Se Deus decreta isso, é o fim do assunto. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: essa questão do perigo que esses meninos ainda representariam, em si é uma consideração que não devemos tratar como se fosse nada. E eu acho que existe uma relevância até para os nossos dias dos princípios que estão aqui. A revista The Economist, o Economista seria em inglês, uma revista que é uma das mais circuladas no mundo, saiu com um artigo no dia 30 de março de 2017, com o título "Quando é que se pode atirar em uma criança que é soldado?" Um assunto bem pesado, por assim dizer. Deixe-me ler algumas palavras desse artigo. "Um dos piores dilemas que soldados podem enfrentar é o que fazer quando confrontados por crianças armadas. As leis internacionais e a maioria dos códigos militares tratam combatentes menores como vítimas inocentes. Eles oferecem orientação sobre os direitos dessas crianças e sobre como devem ser interrogadas e colocadas para fora de combate. Mas esses documentos têm pouco a dizer sobre a pergunta que destrói as almas de soldados e que tipicamente tem que ser respondida em uma questão de segundos. Quando uma criança aponta uma AK-47 em sua direção, você deve atirar? Mês passado, o Canadá tornou-se o primeiro país a incorporar uma resposta detalhada a isso em sua doutrina militar. Se for necessário, atire primeiro." É o que eles definiram. Sabe, o dilema de que estamos falando aqui não é um dilema incomum. Guerras não são coisas bonitas, elas são coisas horríveis. Se você sabe alguma coisa, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai reconhecer o fato que o regime nazista incorporou na Wehrmacht milhões de garotos a partir de 12 anos de idade em uniforme no final da guerra, quando já não estavam tendo população adulta bastante para colocar na linha de frente. E muitos soldados aliados ali se depararam com o fato que deram um tiro em uma pessoa uniformizada, quando chegaram para ver, era um garoto. E isso é uma coisa que é duro para o combatente. O combatente não pensa: estou indo ali combater pessoas assim. O artigo ainda diz: "Tais confrontos não são raros. Crianças atuam hoje como combatentes em pelo menos 17 conflitos pelo mundo, inclusive no Mali, no Iraque e nas Filipinas." Nós poderíamos acrescentar: e no Brasil, né, com as organizações criminosas que aliciam menores e colocam menores para serem os, vamos dizer assim, os combatentes armados, até mesmo para confrontar policiais. Sabe, quando pessoas como os assírios, ou os samurais, ou os romanos, ou os hunos, se deparavam com situações assim, eles não davam a mínima para matar crianças. Aliás, se as crianças não estivessem armadas, eles matavam depois também. E matavam friamente, sem remoer: será que fizemos o certo? Mas pessoas criadas com uma moralidade bíblica, judaico-cristã, enfrentam uma realidade muito diferente. A crise de culpa que isso gera em uma pessoa de princípios cristãos é muitas vezes uma crise devastadora. Você pode até matar a criança para sobreviver, mas você fica assombrado pela culpa pelo resto da sua vida. O artigo aqui, por exemplo, diz o seguinte: "Soldados que atiraram contra crianças muitas vezes sofrem de feridas emocionais profundas. Um soldado canadense que protegeu comboios no Afeganistão contra ataque de garotos-bomba..." Vou falar de homem-bomba, né? Nesse caso era garoto-bomba. "Tem se encontrado incapaz de abraçar seus próprios filhos desde que voltou da guerra. E isso já faz 4 anos. Outros soldados chegaram a cometer suicídio por causa da culpa que sofreram." Veja que situação séria que isso gera. Então, o que acontece? Por exemplo, nessa altura, o governo do Canadá tomou um passo em incorporar na sua doutrina que diz o seguinte: o que nós orientamos vocês, soldados, a fazerem? Numa situação assim, você se vê ameaçado, é uma criança, atira. Essa é a ordem que você recebe. E o que isso faz? Isso tira do soldado a responsabilidade da decisão. Na verdade, ele está recebendo ordem de fazer isso, porque eles entendem que é a coisa certa de se fazer. O artigo, então, aqui do The Economist conclui dizendo o seguinte: ao reconhecer o direito do soldado de se defender, o governo do Canadá pode reduzir o trauma daqueles que se veem forçados a combater garotos guerreiros. O documento expressa o entendimento de que a responsabilidade moral da morte da criança nessas circunstâncias é de quem a coloca naquela situação e não de quem se vê obrigado a abatê-la. Agora, como eu disse, esse não é um assunto agradável. É um assunto difícil, um texto violento que estamos lidando. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmãos, existe uma semelhança entre esse tipo de coisa que eu relatei aqui, que está nesse artigo, com o que acontece nessa altura com os israelitas. Os soldados israelitas não se atreveram a matar aqueles meninos. Mas de Deus veio a ordem, por seus motivos, Deus que é sempre justo e santo, e diz: elimina todos os meninos. Não deixa nenhum, não. E então eles assim fizeram. Agora, uma pergunta que eu tenho. Diante de uma coisa como essas, cabe a nós dizer: ah, mas eu não acho isso certo? Cabe a nós dizer: eu acho que eu sei melhor que Deus? Podemos realmente questionar a Deus? Na verdade, nós não podemos questionar a Deus. Eu acho que existem realidades como o que acontece no livro de Jó, que todas aquelas coisas terríveis aconteceram com Jó, e Jó quer saber de Deus por quê, e Deus basicamente diz para Jó: Jó, você não tem condição de entender o porquê. Existe uma realidade que, em certa altura, o que nós temos que entender é que Deus é sábio, Deus é justo e Deus é bom, e Deus é amor. E em circunstâncias como essas na Bíblia, uma ordem como essas pode ser uma coisa que nós nunca faríamos. E, de fato, a lei de Deus nos restringe em circunstâncias. Isso é um caso único, na verdade, você vai perceber isso. E o que acontece é que quando Deus, então, faz isso, Deus está dizendo: nesse caso, será esse o modo de se agir. Eu tomo a responsabilidade por isso, pego e faço. E Deus está dizendo: cumpra as ordens e não questione. Agora, convém ao subordinado questionar as ordens? Dependendo de quem elas vêm, sim. Não sei se você sabe disso, mas quando as tropas alemãs da Segunda Guerra Mundial estavam se retirando de Paris, veio um telefonema, o Hitler fez uma ligação e falou com o comandante alemão que estava em Paris, dizendo: queime a cidade, queime tudo, bota fogo em tudo. O pessoal está preocupado aí com a igreja que pegou fogo essa semana, né? Pois é, não pegou fogo naquela época, sabe por quê? Entre outras coisas, porque o homem desligou o telefone, olhou para seus subordinados ao redor, que ele era do alto comando, olhou e disse: Hitler acabou de me mandar queimar a cidade toda, vocês acreditam? E não fizeram, não cumpriram a ordem. Quer dizer, existem momentos em que é certo você questionar ordens, mas também existem momentos em que você tem que dizer: eu não sei o que o outro sabe, não me cabe questionar. Por exemplo, o que acontece se um animal de estimação, que um garoto gosta muito, esteja infectado com raiva, hidrofobia, e o pai diz para o menino: só tem uma chance de agir, atira e mata, e o menino questiona o pai? O que acontece? Está vendo? Tem hora que você tem que dizer: eu tenho que confiar, eu não sei o que o meu pai sabe, eu sei que meu pai é bom, eu sei que meu pai não vai falar para fazer uma coisa errada, eu vou confiar na sabedoria do meu pai e obedecer a ordem sem questionar. E é assim que nós devemos agir para com Deus. Essa é a atitude que uma ordem como essas exige de quem é fiel. Como foi que Abraão agiu quando ele foi instruído por Deus a sacrificar Isaac? Ele disse para Deus: existem ordens que eu sigo e outras ordens que não. Não, o que ele fez foi o seguinte: bem, se vem de Deus, quem sou eu para retrucar? E ele teria sacrificado o filho. É claro que Deus não tinha intenção que ele fizesse isso, Deus o interrompeu. Mas ele entendeu: não me cabe questionar, não me cabe decidir o certo e o errado, isso está tão acima de mim, que o que eu faço? Eu me coloco debaixo de Deus e digo a Deus: Senhor Deus, me ensina o que é certo e errado, que eu preciso aprender. E não tipo assim, seu Deus senta no banco que agora quem vai dar aula sou eu. Não é assim que nós fazemos. Então é isso que essa passagem bíblica nos apresenta. O texto bíblico nos faz entender, só Deus é que sabe as implicações de curto e longo prazo e os desdobramentos que viriam de seguir outro curso de ação. E nos leva a entender que Deus, em sua sabedoria, não violou nem os direitos de ninguém e nem agiu de uma forma indevida. Relato aqui em Números, capítulo 31, prossegue dizendo a partir do verso 19 até o verso 24, falando sobre como as pessoas que tiveram contato com mortos tiveram que fazer purificação cerimonial. Isso é claro, parte da lei de Moisés, qualquer pessoa que tocasse um cadáver, coisa assim. Então todo mundo que tivesse tocado um cadáver, ou alguém que, na verdade, matou uma pessoa, de maneira que, no ato de matar, tirou a vida daquela pessoa e teve contato com aquele corpo. Essas pessoas tiveram que fazer o ritual de purificação para voltar para dentro do acampamento. Os versos 25 a 47 falam sobre os despojos, como os despojos foram divididos. Em resumo, foi o seguinte: o texto nos diz que os combatentes propriamente ficaram com metade dos despojos e os não combatentes da população dividiram entre si, de forma, vamos dizer assim, proporcional, o restante dos despojos à outra metade. E todos eles, desse montante todo, contribuição foi feita para os levitas, nesse sentido, que eram a parte que diz que foi dada a Deus. Então, essa parte foi também separada para os levitas. Mas uma coisa que é importante ainda notar é no verso 48 e 49. Eu quero que você leia novamente comigo esses versos. Em 48 e 49, nós lemos o seguinte: e se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Isso aqui é impressionante. O que isso aqui está dizendo é o seguinte: foi uma guerra onde a vitória foi sobrenatural. Israel entrou com um exército menor do que o exército inimigo e atacou, o que já é a realidade, que a posição defensiva geralmente é a posição, vamos dizer assim, de vantagem. Se você puder ficar parado atrás do seu muro, seja o que você tiver, e esperar que o outro venha até você, isso te dá alguma vantagem. Às vezes uma vantagem até que, para, vamos dizer assim, equilibrar isso, o atacante precisa ter em números uma espécie de 2 para cada um. E, no entanto, mesmo nessas circunstâncias, os israelitas entraram, tiveram sucesso absoluto, uma vitória absoluta, mataram todos os guerreiros da oposição. E quantas baixas sofreram? Não sofreram uma única baixa, nenhuma única. E a Bíblia, então, aqui está nos mostrando que o que aconteceu aqui foi algo totalmente sobrenatural. Isso simplesmente não acontece. Não é assim que acontece, sabe? As histórias das grandes vitórias não são histórias que contam esse tipo de êxito. Elas, na verdade, são histórias onde você, né, sofre baixas em menor proporção do que o esperado. Mas isso aqui é extraordinário. E o que acontece, então, é que isso nos mostra, mais uma vez, que a maneira em que Deus agiu aqui e protegeu Israel foi, na verdade, totalmente sobrenatural. E o resultado disso teve, com certeza, o efeito de instruir Israel sobre como a sua proteção é real, sobre como, se Deus quiser, Deus conduz as coisas, que até mesmo em uma situação como essa, eles poderiam entrar em guerra, em menor número, vencer e não perder nenhuma pessoa. Que lição para que esse povo agora entendesse a sua missão de entrar na Terra Prometida e não temer aqueles homens mais altos que eles, aquelas cidades muradas e fortificadas. Lembra-se como aquilo fez medo na geração anterior? E agora que eles estão para entrar na Terra Prometida, eles veem isso e certamente eles dizem: é com o nosso Deus, a realidade é totalmente outra. E de fato é. E dessa forma, Deus então agiu e abençoou toda essa campanha que foi aqui empreendida pelo povo de Israel. Irmãos, nós vamos aqui terminar nossa mensagem então dessa noite. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração.